Boa noite a todos.
Boa noite.
Solicito, senhor secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
David Araújo Antunes. Presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza. Gilmar Alfenas. Leandro Silva Marques.
Presente.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Barreta Fortes. Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Rildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa reunião e solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 12 de 12 de 2016. Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2016, às 19h30 horas, foi realizada a 40ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao segundo período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, David Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. Ausente o vereador Leandro Silva Marques, a serviço dessa Casa Legislativa. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou o secretário David Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. A indicação de número 269/2016 e o requerimento de número 105/2016 de autoria dos vereadores David Araújo Antunes e Leandro Silva Marques. Projeto de lei número 52/2016, que altera a lei municipal número 3.192, de 11 de agosto de 2016, que denomina as ruas Turquesa, Topázio, Diamante e Pérola, as ruas 1 a 4, localizadas no loteamento Esmeralda, no bairro Serra Azul, neste município. Projeto de lei número 76/2015, que dispõe sobre a reserva de vagas nos estacionamentos do município de Itabirito para idosos e deficientes físicos. Projeto de lei número 53/2016, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte individual por táxi no município de Itabirito, de autoria do Executivo. No item de palavra livre foram escritos os vereadores Rosilene do Carmo Cardoso, Rildo Xavier de Moraes, Denilson Francisco Braga e Francisco Alves de Souza. Na segunda parte da reunião, a indicação de número 269/2016 ficará para análise na próxima reunião, dada a ausência do seu propositor. E o requerimento 105/2016 foi encaminhado para parecer jurídico. Os pareceres, os projetos de lei número 52/2016 e 76/2015 foram aprovados em redação final. O projeto de lei 53/2016 foi encaminhado às comissões competentes para estudos e pareceres. E não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 19 de dezembro de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. Solicito ao senhor secretário destaque ao resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 180/2016, que encaminha ao chefe do Executivo cópia dos autógrafos de lei número 52 e 76/2016. Correspondências recebidas. O chefe do Executivo solicita a devolução do projeto de lei número 54/2015 e do aditivo proposto. Essas correspondências, senhor presidente.
Ordem do dia, solicito, senhor secretário, a leitura de requerimentos, indicações, projeto de lei, resoluções, matéria em pauta que houver, sendo nessa primeira parte dos trabalhos, sem discussão e sem comentário.
Não há requerimentos e vamos para indicações. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao seu prefeito municipal providenciar por meio da secretaria competente um redutor de velocidade no começo da rua João Faria Gurgel, próximo à loja Alterosa, loja 1, no bairro Santa Rita. Justificativa: o local está perigoso, alto risco de perigo de acidentes, onde há um grande fluxo de carro em alta velocidade, visando assim a segurança de todos os moradores. Sala das reuniões, em 19 de dezembro de 2016. Antônio de Oliveira Bosco, Toninho da Associação, vereador. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao seu prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente capina e limpeza em caráter de urgência no entorno da escadaria situada na rua Efigênio de Oliveira Batista, no bairro Santa Rita. Justificativo: o mato alto ao redor da escada dificulta a circulação dos pedestres que utilizam diariamente deste acesso, além de oferecer riscos, pois favorece o aparecimento frequente de insetos diversos, ratos, cobras e animais peçonhentos. Sala das reuniões, em 19 de dezembro de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental solicitar ao seu prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente revitalização da pintura do ponto de ônibus situado na Avenida Queiroz Júnior, próximo ao número 1161, no bairro Praia. Justificativa: o ponto está mal sinalizado, pintura apagada, causando dúvidas e transtorno aos motoristas, que muitas das vezes estacionam em local proibido devido à falta de sinalização adequada. Sala das reuniões, em 19 de dezembro de 2016, Leandro Silva Marques. Que por fim indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao seu prefeito municipal que providencie por meio da secretaria competente manutenção em caráter de urgência na estrada situada no final da rua Ana Maria Teixeira, próximo ao condomínio Santa Clara, no bairro Cardoso. Justificativa: por causa da lama, a estrada é intransitável neste período de chuva e grande o transtorno causado aos motoristas que residem nesta região. É necessário efetuar manutenção em caráter de urgência para amenizar a situação no local e proporcionar o mínimo de segurança e qualidade de vida a esses cidadãos. Sala das reuniões, em 19 de dezembro de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. São essas as indicações, senhor presidente.
Solicito a assessoria. Tem alguém inscrito na palavra livre?
Pauta da reunião ordinária do dia 19 de 12 de 2016. Projeto de lei número 53/2016 dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte individual por táxi no município de Itabirito, de autoria do Executivo, em primeira discussão. E emenda aditiva ao projeto de lei número 53/2016, emenda aditiva ao artigo 4º. Ao artigo 9º e ao artigo 11º do projeto de lei número 53/2016, de autoria dos vereadores, e vai encaminhar às comissões. No item de palavra livre, há oradores inscritos. Pela ordem: Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Beta Fortes e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz.
Convido a fazer uso da tribuna. Primeira oradora da noite, vereadora Rose.
Bom Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, os taxistas, amigos presentes. Eu quero iniciar minha fala cumprimentando a todos os vereadores que hoje nós tivemos a diplomação. Quero desejar a todos muito êxito no próximo ano que aqui estivermos trabalhando. E, de novo, né, vamos mais 4 anos aí, que tem muita coisa para trabalhar. Agora eu quero falar a respeito da UPA, da nossa UPA. Eu estive na UPA ontem, está um lugar muito movimentado, mas muito mesmo. Ontem eu estive lá quase que o dia todo, e eu fiquei pasma com uma situação que eu vi de ambulância quebrada. Tipo assim, as ambulâncias estão lixo. Eu falei isso ontem, eu liguei para o coordenador da UPA, porque a gente estava lá com 3 pacientes na SEC, todos 3 em estado grave. A qualquer hora que saísse vaga, teria que levar para Belo Horizonte, e com certeza não poderia ser numa ambulância comum. E quando eu procurei a nossa ambulância de UTI, ela está batida, sem data de retorno dela para o lugar que ela tem que ficar. E eu questionei, eu falei, gente, como é que vai fazer se a gente sair essa vaga, porque é tudo que a gente precisa que saia uma vaga, porque tinham 3 pacientes de SEC. E se sair uma vaga, como é que a gente vai fazer para estar levando esses pacientes? E aí a resposta que eu tive é que iam adaptar uma que está lá. Ora, ambulância de UTI não é uma coisa que a gente faz uma adaptação de uma hora para outra e depois levar paciente ambuzando daqui a Belo Horizonte? Uma falta de respeito. E depois a gente ainda vê um secretário chegar na UPA, eu não vou falar nome porque eu fico até com vergonha de falar nome. Um secretário chega na UPA e ainda fala para a família assim, não, mas se precisar de ambulância, pode ficar tranquilo que eu arranjo uma ambulância para levar. Ele teria que falar, é assim, deixa que eu vou tentar arranjar uma vaga. Era muito melhor do que falar de arranjar de uma ambulância, porque arrumar ambulância é obrigação do poder público. A gente paga imposto é para isso. E tinha-se uma ambulância de UTI bem montada. Então, eu quero levar o conhecimento que nós não temos ambulância de UTI na UPA e as ambulâncias todas estão em estado de calamidade. Então, uma vergonha. E pior, eu ainda fiquei sabendo que saiu uma ambulância da UPA para ser consertada na casa de um mecânico, na casa dele. Lugar de consertar a ambulância é aqui, no pátio da prefeitura. Então, é coisa que está acontecendo. Aquele povo trabalha muito. O povo da UPA. Ontem nós tínhamos 4 médicos e todos 4, eles estavam exaustos de tanta confusão que estava naquela UPA ontem. E quando precisa de uma coisa mínima, que é uma ambulância, igual eu falei, gente, o UTI tem que estar aqui para a hora que a gente precisar dela, é no estalo. Ela já está ali com desinfecção pronta, com tudo ligado bonitinho. Não é falar que vou adaptar uma ambulância na hora de sair, não. Eu acho que é muito fácil falar isso quando não é na pele da gente, sabe? Eu queria ver se fosse mãe ou pai de um que está ali, se ia falar que ia arrumar uma ambulância de UTI para sair na hora que saísse uma vaga. Então, assim, está preto, a coisa está feia. E uma outra coisa que outro dia o vereador Léo questionou comigo e eu não soube responder, a respeito de uma ordem. O Léo ainda falou, Rosa, eu não sei o que é isso, se é um regimento que fizeram lá, de não poder soltar o número da central de leito, nem para a família. Ontem eu fui, eu pedi à menina, falei com ela, minha filha, a família está questionando que ele não foi cadastrado na central de leito. Fui lá fora e falei com a família, foi sim. Tem que dar a mão, quando está certo, quando está errado, vamos reclamar. O paciente estava cadastrado na central de leito, sim, porque eu vi. Mas está um deixa e não me deixa, é porque não vai passar número para fulano, porque não quer que ciclano arruma vaga. Não sei por que isso. Quando o paciente está lá, morre e não morre, de onde sair essa vaga, ela tem que ser muito bem-vinda e, ó, aplauso, porque não é brincadeira arrumar uma vaga em CTI. Vai lá, vamos lá ver na SEC, se tem condição aquilo que está lá. E um outro problema que eu quero falar também, a respeito de 2 macas, não sei se todo mundo conhece a nossa UPA, uma UPA muito bem montada. Quando se fez, um prefeito foi lá, levantou, o outro foi lá e acabou, e muito bem acabada, data vênia foi acabada, com macas bem feitas. Nós temos uma SEC onde tem 6 leitos, 2 macas quebradas, sem colchão, e ontem eu vi tendo que tirar um colchão da observação para atender um paciente lá dentro na SEC. Isso porque já tinha uma paciente entubada na emergência. Olha o que aquele povo está passando lá em cima. Então, chama atenção aqui, manutenção é coisa que precisa ser feita, ainda mais numa UPA de um porte daquele. E 2 macas da SEC estragada, sem colchão. Isso é um absurdo. Se precisar entubar um paciente ali, o médico fica sem condição nenhuma. E agora, eu quero aproveitar e falar dos taxistas. Até falei para o presidente da casa agora, para explicar melhor, eu estive conversando com o Tião, ninguém está aqui para estragar profissão de ninguém, a gente só vai, eu principalmente vou falar por mim, eu só vou fazer aquilo, eu sei que eu tenho o direito de votar a favor, eu sei que eu tenho o direito de abster, e eu sei que eu tenho o direito de votar contra. E eu só vou fazer aquilo que a minha consciência mandar. Conversei com o Tião agora há pouco, passei para o Arnaldo falou, não, Rose, perfeito. De estar resolvendo, quem tem emenda para fazer, Arnaldo já falou que a gente pode espichar aqui, vou deixar isso para ele, porque isso faz parte da presidência. Eu também estou aqui à disposição para ficar até 31 de dezembro, se for preciso, mas a gente fazer as emendas que precisar, porque parece que o TAC vai ter que ser resolvido mesmo. Mas vou deixar isso para o Arnaldo, que com certeza ele vai explicar melhor que eu. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Rose, posso pegar uma parte, um minuto?
Pode sim, Leo. Posso? Pode.
Na verdade, é o seguinte, eu estava até dialogando com o pessoal, acho que é interessante o pessoal, né, os taxistas terem acesso ao projeto, reunir, acho que o quanto antes, né, porque o projeto tem que ser votado, e ele vai ser votado amanhã, ele já está em primeira votação, porque a emenda entrou hoje, para que seja feito o melhor para todo mundo. Não adianta a gente votar com uma opinião ou com duas. Acho que tem que ser feito, eles fazerem uma média de onde, porque prejuízo, infelizmente, vai ter. E está claro isso. Acho que algumas pessoas vão sair prejudicadas com essa ação, sim, e a gente já percebeu essa situação. Mas podemos tentar amenizar essa situação. Então, acho que essa discussão entre eles, para chegar aqui amanhã com um posicionamento, porque acho que todos os vereadores aqui estão com a intenção de votar da melhor forma. O projeto está sendo analisado da melhor forma, vieram as determinações, né, do juiz, etc. e tal. Então, o momento agora é de discutir, porque votar tem que votar. Se tiver essa discussão e um aprofundamento melhor no projeto, acredito que vai ser feito da melhor forma possível. Obrigado.
Foi isso que eu acabei de passar para o Arnaldo. Falei, Arnaldo, eles têm, eu vou até falar nome, ele me dá licença, o Tião falou que tem algumas emendas que ele pode fazer, né, Tião? Ele até falou que se preciso, ele manifesta, mas foi o que eu falei. Eu vou deixar isso para o Arnaldo, porque ele vai entrar em discussão, vai ficar mais fácil para a gente entender melhor.
Oi. Boa noite a todos, sou presidente, demais vereadores, público, taxistas. Olha, a gente tem acompanhado esse processo aí e todo mundo sabe que nós tivemos na promotoria, fizemos um acordo de cavalheiros com a promotoria da gente votar o projeto, se ele suspendesse o processo licitatório. Assim foi feito. A parte da suspensão do processo licitatório foi feita, está suspenso, até a gente fazer a votação do projeto de lei, que era um compromisso da gente fazer a votação até o final do ano, né, Arnaldo? Então, o que a gente propõe? Nós estamos entrando com duas emendas hoje no projeto. A lei, gente, a lei não é um objeto estático parado, não. A qualquer momento, a lei pode ser modificada. Ela pode ser aprimorada, ela pode vetar artigo, ela pode colocar novos artigos, ela pode ser aperfeiçoada a legislação. Então, é importante que a gente vote, porque a gente regulamente o serviço. Então, hoje está entrando as emendas, quem tiver sugestão, e eu já havia dito isso para alguns taxistas, né? Alguns taxistas aqui que estão presentes, quem tiver alguma sugestão, que for contribuir com o projeto, que traga para a gente votar. Mas nós temos tempo hábil para votar e nós temos que fazer a votação. Nós não podemos ficar aqui e falar, não vamos votar e vamos abster, e nós temos um compromisso de votar essa lei. É importante a lei, ela regulamenta o serviço. As duas emendas de hoje, elas são importantíssimas, que é aquela dos 10% do deficiente, porque se não for preenchida a vaga, vai ser preenchido pelo taxista normal, porque nós não temos hoje 10% de taxista portador de necessidade. E a outra é a questão do direito sucessório, que é a questão do direito da herança, que está incluído no projeto, que já está previsto na lei federal, sancionada pela Dilma. Então, houve alguns avanços. Agora, nós temos que votar, ter a boa vontade da casa, ter o espírito colaborativo dos companheiros e a presença dos taxistas para sugerir, para a gente fazer a votação e avançar. Se ano que vem a gente entender que a lei precisa ser aperfeiçoada, precisa ser melhorada, precisa colocar novos artigos, vetar algum artigo, a casa se coloca à disposição para fazer essa discussão. Mas que tem que ser votado, nós temos que fazer a votação. É só isso que eu tinha para considerar. Boa noite, muito obrigado.
Oi, Max. Eu vou falar na sequência, mas já está dentro da discussão. Eu concordo plenamente com a observação e com a lucidez do Rocha de expor aqui o que está acontecendo. Se me permita, Rocha, Vossa Excelência, só acrescentar o seguinte, que realmente tem um prazo, porque a gente tem que entender que uma outra emenda que nós estamos entrando também é a emenda que é importantíssima, além dessas duas que você falou, a questão da carência. em comum acordo com todos os vereadores e dentro da reunião que aconteceu no fórum com o promotor. Então, há uma carência que chega até 6 anos para fazer a licitação. Então, vai ter todo ano, vai ter. Mas nós conseguimos essa carência, porque dentro da legislação federal, dentro do estudo, foi o que foi possível fazer. Porque não deixou brecha de fazer ou não a licitação. Tem que ser feita, mas pode ter essa carência. E a primeira licitação coloca uma carência de 12 meses. Portanto, aí que dá o prazo de eventuais alterações no projeto e talvez escutar, talvez não, a possibilidade de escutar melhor os taxistas, abrir o diálogo. Mas se não aprovamos agora o projeto, aí volta naquela estaca inicial, nós temos um prazo de 10 dias para aprovar, volta na estaca inicial, que tem que voltar na licitação, que foi paralisada, e aí não vai poder mais paralisar. Então, é importante votar esse projeto com essas emendas que nós fizemos, essas 3 emendas, portanto. Então, acrescentando, Rocha, apenas essa questão do prazo, né? O primeiro prazo, ele é de 12 meses. E também, me permita aqui acrescentar, a questão que vários taxistas abordaram, a questão dos 10% para a vaga dos deficientes. Não foi possível tirar esses 10% ou reduzi-lo, porque a lei federal não permite que reduza. Ela exige, e a lei federal sobrepõe a lei municipal, que seja 10%. O que foi possível fazer, não é isso, Rocha? É falar assim, se não for preenchida os 10%, volta para a licitação comum, né? Porque não sendo portador de necessidades especiais. Então, são emendas importantes, só acrescentando, tá, Rocha? Tomando essa liberdade dentro do seu raciocínio muito lúcido. E nos cabe votar, porque se não vota, não consegue paralisar. Se não consegue paralisar, vai ser conforme a licitação está. Né? Da nossa parte, evidentemente que o presidente Arnaldo pode estar acompanhando também, ele deve ressaltar que existe a outra questão judicial também, que está sendo pleiteada também na outra esfera, pelo meu entendimento, mas nós não podemos ficar de braços cruzados, então tem que votar e com grandes possibilidades de ter o aperfeiçoamento. Muito obrigado, vereador.
Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite, vereadora Rosa. Convido a fazer uso da tribuna, vereador Max.
Senhor presidente, Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário Davi Antunes, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, de maneira especial os taxistas, né? A minha primeira fala era sobre a questão dos taxistas mesmo, mas já adiantamos, pode ser que no decorrer da reunião venha mais alguma discussão, mas aproveitamos aí a fala da Rose, da vereadora Rose, para já fazer o posicionamento. Só acrescento que a gente sempre está aberto ao diálogo, para ouvi-los. Tem que ter um pouco de paciência, porque unanimidade é difícil. Está vendo aí agora a discussão. Um falou assim, eu acho que tem que colocar na lei que a cor tem que ser branca. Outro falou, não, tem que ser amarelo. Outro falou, tem que ser azul. Então, não é fácil chegar no consenso. Mas a sensação nossa é que esse projeto dá o avanço de frear a licitação do jeito que está. Então, cumprimento de maneira especial os taxistas aqui presentes. Meu outro assunto aqui, senhor presidente, é também ressaltar e parabenizar os vereadores, eu me incluo, né, que foram diplomados hoje no fórum de Itabirito, e também parabenizar o nosso prefeito Alex, vice-prefeito Volney. É uma etapa importante, hoje consolida realmente a efetivação das nossas candidaturas, recebendo o diploma de vereador, de prefeito, de vice-prefeito. Então, parabéns a todos. A gente deseja que seja uma nova legislatura muito produtiva também, sempre com o foco principal de trabalhar para a nossa comunidade, para o cidadão, e trabalhar para o desenvolvimento de Itabirito. Essa que é a função do poder público, né? Ver cada dia mais a cidade evoluindo e refletindo na qualidade de vida de cada itabiritense. Então, parabéns a todos, que a gente possa, né, estar fazendo um bom trabalho num momento tão difícil que o país passa, aí que a gente tem que realmente empenhar cada vez mais para superar esse momento difícil, refletindo em nossa cidade. Parabéns a todos os novatos que estão chegando também. E a outra minha palavra, hoje, nós, apesar de, no decorrer da semana, teremos outras reuniões extraordinárias, mas hoje é a última reunião ordinária dessa legislatura. Então, eu não poderia, poderia deixar de fazer alguns agradecimentos aqui, porque, bem, a gente sabe, nós encerramos uma fase hoje, encerramos um ciclo hoje, uma etapa vencida de 4 anos de trabalho aqui na Câmara, 4 anos de trabalho para a nossa cidade na função de vereador. E passa rápido, parece que foi ontem que nós chegamos, nós que fomos de primeira vez, né, muito apreensivo com a função, com a responsabilidade, e hoje nós estamos concluindo essa etapa. Valeu muito. Eu falo que mais do que a chegada aqui, o que valeu foi a caminhada, as conquistas que nós tivemos durante esses 4 anos. Então, agradeço muito a comunidade de Itabirito, a população de Itabirito. Nesses 4 anos que eu se dispus a desempenhar a função de vereador, fui sempre muito bem recebido, de forma muito respeitosa por toda a nossa comunidade. E, como eu falei, é o que dá sentido no nosso trabalho, na nossa função pública. Agradecer os poderes, tanto o executivo quanto o judiciário, poderes independentes, mas que conseguimos trabalhar de forma harmoniosa, pensando no nosso desenvolvimento de Itabirito. Agradecer demais, de maneira muito especial, a toda a Câmara, aqui aí eu falo dos funcionários, da equipe aqui da Câmara, das amizades que fizemos, das amizades que continuarão. Agradecer a imprensa, sempre presente aqui, cobrindo, dando a divulgação necessária aqui nos nossos trabalhos, que muitas vezes não chega no conhecimento necessário na comunidade. Então, agradeço a toda a imprensa aqui também, e de maneira também muito especial a todos os vereadores dessa legislatura. Começar aqui com o Gilmar, que foi um grande parceiro, sempre muito presente, o Arnaldo, com a sua experiência, que acrescentou muito, o Davi, que foi um grande amigo, e que aceitou o desafio de presidir a casa comigo, sendo meu secretário, vamos dizer assim, né, Davi, de forma nova, nós éramos marinheiros de primeira viagem, uma mesa diretora toda nova. Então, agradeço muito o Davi, da mesma forma o Rodrigo, que foi meu vice-presidente, também aceitou o desafio, porque não é fácil uma mesa diretora toda nova, e a sensação que nós demos conta do recado. Agradecer muito o Ceará, que não está aqui, tem aquela forma dele... firme de trabalhar, muito operacional, mas muito preocupado, trabalhando demais para a cidade. Toninho, com a sua simplicidade, foi um grande amigo, um grande parceiro, né, Toninho? Bolotinha, que é amigo de muitos anos, e que eu tive o prazer de conviver aqui com o Bolotinha, de trabalhar o tempo todo aqui ao seu lado. O Léo, no social, que não conhecia tanto, e estreitamos aqui, né, o relacionamento como vereador, como amigo, o trabalho para a cidade. Hildo, que também trouxe a sua experiência aí de já vice-prefeito, de vereador de outros mandatos, de forma sempre muito espirituosa, muito inteligente as colocações, Hildo. Então, agradeço demais. Rocha, que trouxe toda também a sua experiência, sua bagagem de professor, de secretário, acrescentou demais. Ricardo Francisco, que é o quarto, Ricardo, mandato? É o quarto mandato do Ricardo, e a gente acaba... vendo como a pessoa desenvolve, como a pessoa dedicou uma parte grande da vida para o desenvolvimento da nossa cidade. A sensação nossa, está faltando mais alguém? Rose, né, que já tem uma experiência muito grande também, e a gente percebe com o trabalho dela muito focalizado na saúde, e que tem esse foco muito grande, devido à sua formação, né, Rose? Devido a quantos anos militando nessa área. Mas eu quero dizer que a gente aprende muito mais com cada um. Eu aprendi que na vida todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. É difícil quem não tem um defeito, mas quem também não tem as suas qualidades. Eu acho que talvez o que faz diferença é a gente perceber e aprender com as qualidades de cada um. E eu aprendi muito. Saio aqui dessa legislatura com muito mais bagagem do que aqui cheguei. Cada um do seu jeito, cada um do seu estilo, a gente aprende muito, aprende dia a dia, e eu sou muito aguçado a aprender com o outro. Então, eu agradeço demais, quero me colocar à disposição para os colegas que continuarão, será um prazer por mais 4 anos trabalharmos para a nossa cidade. E os que estão encerrando aqui, fica a amizade verdadeira, o respeito, principalmente o respeito pela disponibilidade de cada um servir a nossa comunidade. Acho que o grande mérito dessa legislatura, o meu modo de entender, um dos grandes méritos, foi deixar uma Câmara que, por outras ocasiões, tinha um embate muito forte, mas no foco pessoal, e que não acrescentava quase nada para a nossa, quando parte para o embate puramente pessoal, eu entendo, não acrescenta para a nossa cidade, e essa Câmara soube conviver com um embate totalmente de ideias, alguns embates fortes aqui que tivemos, mas no campo das ideias. Aí eu acho que contribui com o desenvolvimento da nossa cidade. Por mais que alguns critiquem, era bom quando tinha briga na Câmara, que aí ficava mais cheio. Era bom só para o espetáculo, para a cidade não é bom, não. Para a cidade é muito o que está acontecendo até aqui hoje, receber os segmentos, receber hoje os taxistas para entender, para debater, para ampliar, mas de uma forma respeitosa, pensando exclusivamente no cidadão e no desenvolvimento da nossa cidade. Eu acho que esse foi o grande mérito dessa legislatura. Aprovamos projetos importantíssimos, que aí a gente vai recordando, Plano Municipal da Educação, que é muito importante, o Plano de Mobilidade Urbana, importantíssimo para a cidade, agora o Plano de Cultura, que para mim são tão importantes quanto grandes obras que nós ajudamos também a concluir, obras muito aguardadas. Como que o vereador ajuda? Quando aprova o orçamento, principalmente um orçamento que priorizou quase todos os anos, ou em todos os anos, a saúde e a educação. Por isso que surgiu a nova UPA, que foi um grande avanço para a saúde, por isso que surgiu a Escola de São José, por isso surgiu o Senai, que era muito aguardado, Morada Viva, Poliesportivo da Carioca, que houve também a nossa contribuição e a parceria efetiva com o Poder Executivo, dando o suporte necessário, levando as críticas, as sugestões, mas cumprindo o nosso papel de fiscalizar, representar e votar e aprovar projetos de lei. Então, eu não sei se estava dentro do clima, mas como é a última, independente de estar dentro do clima ou não, eu senti com esse desejo e vim agradecer a todos de uma forma sincera por esses 4 anos que estivemos juntos aqui, renovando a esperança de mais 4 anos trabalharmos muito para a nossa cidade. Muito obrigado, aproveito para desejar um Feliz Natal a todos e um ano de 2017, muito sucesso, saúde, paz e superação. Uma boa noite a todos.
Presidência registra a fala do vereador Marques e convido para fazer uso da tribuna o vereador Ricardo Francisco.
Senhor presidente da Câmara, Arnaldo Pereira de Santos, boa noite, demais integrantes, Gilmar, Davi, demais vereadores, vereadora Rosilene do Carmo, taxistas, funcionários da Câmara, advogados, assessores, é um prazer estar aqui. Sobre os taxistas, é melhor deixar a mensagem que o Arnaldo dará para vocês, conforme o Rocha já falou muito bem, a Rose e o Max, deixa ele, o presidente da Câmara, passar as devidas informações. Mas estamos com vocês, acreditamos na competência, na dedicação. Em anos de lutas, vocês taxistas, então só temos, em nome de vereadores, agradecer a conduta suas, a dedicação em atender tão bem a população de Itabirito. Tá? Agradecemos muito a vocês, torço para que dê tudo certo. A minha mensagem, o Max falou muito bem, expressou muito bem, realmente eu queria fazer um agradecimento. O Ceará fez a semana passada, eu pensei assim, mas semana que vem que é a última reunião, mas ele está viajando hoje. Eu quero agradecer esses 4 anos que eu convivi com cada um de vocês, vereadores, jornalista aí, Romeu, a equipe toda, o pessoal da técnica, os assessores, o doutor Edésio, que sempre foi muito pontual, Beatriz Henrique, os diretores da Câmara. Por falar em doutor Edésio, eu quero lhe cumprimentar, porque hoje está fazendo 36 anos que o senhor formou, o Edésio foi meu professor, na antiga 7ª e 8ª série no Centro Educacional de Itabirito, nos anos 80, há 36 anos atrás, eu era canarinho de Itabirito, nessa data de hoje era formatura, e o nosso coral foi cantar lá na formatura do Edésio, Conselheiro Lafayette. Parabéns, tá? E agradeço que todas as vezes que eu precisei de assessor jurídico, eu te procurei, fui muito bem recebido. Você nunca olhou partido, sempre me tratou com o maior respeito, sendo uma pessoa muito correta. Quero agradecer também ao Henrique, que todas as vezes que eu precisei, foi um diretor extremamente bacana, legal, não olhando questões partidárias, e muito menos a Beatriz, que eu tive, o Henrique e a Beatriz, eu tive o prazer de dar aula, todos os dois. O Arnaldo foi muito feliz na escolha, porque os dois conduziram a Câmara muito bem. Eu quero agradecer a todos os amigos vereadores, desejar êxito para esses que vão continuar e sucesso para aqueles, porque as portas abrem, as portas fecham, para esses que tentaram e não conseguiram, sucesso na vida, tem coisas mais importantes aqui fora. Eu não quis ser candidato, eu, na realidade, quando o Max me perguntou, eu fui eleito 4 vezes, mas teve uma que o prefeito Manuel da Mota me convidou para ser o secretário de Educação, e eu fui para a prefeitura, então eu não trabalhei aqui, mas sempre acompanhei o trabalho e sempre fui muito bem recebido pela Câmara Municipal de Itabirito. Mas ocupei o cargo aqui 3 vezes, a gente aprende muito, quero agradecer a cada um de vocês, agradecer a aprendizagem, o crescimento como pessoa. A vida não é só política. Na realidade, há 3 anos e pouco, eu já tinha definido que o meu candidato a vereador seria meu afilhado, Tiago. Com a morte dele, eu não apoiei, devido a caso trágico. Na realidade, foi um ano de 2016, para mim, muito difícil. Por isso que eu falo que a gente tem outros valores, não é só política. Eu formei em história, dei aula para muitos aqui, e depois eu formei também em ciência política. E, às vezes, a gente não consegue colocar em prática aquilo que você aprendeu nos bancos de faculdades. Mas, de qualquer forma, eu agradeço. Foi opção minha não sair como candidato, mas desejo sucesso a cada um de vocês, que façam bem feito o trabalho, cada um de sua forma, cada um do seu jeito. Eu aprendi muito com vocês, com cada um de vocês, do Ceará ao Rocha, passando por todos. Eu agradeço a presidência da Câmara, e foi muito legal também. Foi muito importante esses 4 anos. A gente vai conhecendo as pessoas, aprendendo, e nunca tive essa vaidade, essa preocupação de ficar colocando coisas de Facebook. Não é meu perfil, detesto faixa com nome meu, não é perfil meu. Não quis candidatar por opção, mas valeu a pena, foi muito importante. Mas parabenizo quem tem essa coragem. Lembrando que a política, não só no nosso país, está muito difícil, está muito desacreditado, mas acredito ainda em vocês, porque eu convivo aqui. Em momento nenhum falaria mal da Câmara Municipal de Itabirito, pois eu fiquei aqui muito tempo, então aprendi muito, sim. Tá certo? Sucesso. Quero aqui, esse ano, com a morte do meu afilhado, Tiago, com a morte do meu irmão Carlos, tudo na mesma semana, vocês da Câmara, a começar pelo Arnaldo, presidente da Câmara, o Rildo, que ficou lá o dia inteiro apoiando, Rose, todos vocês me deram muita força. Meu muito obrigado, jamais eu vou esquecer esse tipo de ação de cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigado, sucesso, sucesso aos diplomados a partir de hoje, e o que precisar, estarei sempre à disposição como cidadão e como professor de escola, de uma escola pública que eu tanto gosto. Estou quase aposentando, eu não sei se vou aposentar, o planejamento era daqui uns 3 anos, mas com esse governo que está aí, eu acho que daqui 90 anos eu estou aposentando. Muito obrigado a vocês, feliz Natal a todos, feliz 2017 e sucesso na nova Câmara e sucesso para Itabirito. O que a gente deve aprender é fazer as coisas pensando na nossa população, porque eu sei que ao sair, ao ir ao supermercado, ao Farid hoje, eu estava notando o tanto de gente que está passando fome e necessidade em Itabirito, Então, está sendo vergonhoso isso. Qualquer hora que você está indo à rua, o número de pessoas pedindo esmola aqui em Itabirito, eu nunca vi tão grande. Não é só Itabirito, é Brasil todo, né, gente? Mas eu acho que é hora da gente parar, pensar nas nossas ações. Muito obrigado, sucesso para cada um de vocês.
Senhor presidente, vou pedir uma parte ao Ricardo.
Claro, Hildon, um prazer.
Primeiramente, cumprimentar o presidente, os membros da mesa, agradecer ao Ricardo aí pelas falas, faço as minhas falas, toda essa consideração que você fez a toda a Câmara, todo o corpo técnico, sem dúvida nenhuma, é um aprendizado muito importante. Você foi um parceiro, tanto de secretaria, né, que a gente foi secretário juntos, como vereador, agora, neste mandato, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, mas eu não poderia também deixar de cumprimentar aqui os companheiros de Câmara, né, com cada um com a sua diferença. Por mais que a gente tivesse os embates, todos têm as suas qualidades. Eu acho isso muito importante.
Muito,
né,
importante.
Porque entre os desgastes que a gente tem, na maioria das vezes, as qualidades elas sempre superam essas fases. Então, todos os projetos, eu acho que essa Câmara, os quatro mandatos que eu já presenciei enquanto legislador, essa Câmara foi muito produtiva. Embora a gente não tinha TVI, não tinha rádio para transmitir, mas, internamente, foi uma Câmara que produziu muito. Né? A gente tem uma deficiência muito grande na presença, né, tirando alguns assuntos que trazem a população, o caso esse específico dos táxis, que é muito importante, eu acho que as categorias têm que se organizar e participar mesmo. Não foram assim com outras categorias, mas os debates aqui eles foram sempre importantíssimos, e será. Eu acho que essa Câmara aqui ela trouxe alguns projetos, por mais discussões que tivesse, o Arnaldo, com toda a sua habilidade, soube conduzir, o Max, tecnicamente, a pessoa espetacular, assim, tive um prazer de conviver, né, nesse mandato, embora a gente, enquanto bancada de oposição, e o Max, primo do prefeito, a pessoa que a gente teve uma tranquilidade tão grande de discutir as coisas, de fazer as coisas tramitar, eu acho isso muito importante. O Arnaldo também, como líder, né, já fixado com o grupo do prefeito há muitos anos, e sempre conseguiu ponderar. E o Fernando também, quando foi no seu mandato, com toda a sua juventude e tal, soube trazer as coisas também aqui, de forma que a população sempre ganhou, embora não tenha sido divulgado e a população não participou no todo de tudo que aconteceu aqui. Mas foram várias as modificações, os projetos, as discussões que iam para o Ministério Público, né, as audiências de 040 e por aí afora. Isso trouxe uma questão muito importante para o município. Não é que a gente fazer queda de braço com o prefeito, que é o Alex, e a gente ser da oposição. Pelo contrário, eu acho que até o próprio Alex, sobre conduzir com a Câmara, eu acho que isso foi muito importante, ter um legislador lá em cima no Executivo. Na condução, nas discussões, ele deixou a coisa caminhar aqui, deu um pouco de independência, isso ajudou. E tomara que as coisas continuem melhorando, né, e a gente vai desejar essa sorte. Para os próximos legisladores, também tive a mesma opção que você de não querer sair candidato, nossa opção, e realmente tem coisa mais importante, mas a política é uma coisa que a gente gosta, né? Por mais que você não esteja participando diretamente com o mandato, mas indiretamente você sempre acaba se envolvendo, que é uma coisa que a gente gosta. Eu acho que política é isso, é a cidade, é um todo. Suas preocupações são válidas, realmente é uma coisa muito séria, a questão das desigualdades que a gente está deparando no dia a dia. Antes eu vi as pessoas vendendo jabuticaba lá em Amarantina, próxima à Cachoeira. Com essa crise, a coisa foi estreitando tanto que as pessoas de Amarantina, Cachoeira, estavam vendendo aqui no Cáutre. Então,
verdade.
A coisa... Isso é um reflexo, né?
É.
A informalidade ela aumenta muito. Alguns trabalhando, tomara que é nessa linha que as coisas vão avançar, não da forma de roubo ou de outras formas de se conseguir da maneira mais fácil, mas trabalhando. E tem pessoas que nem conseguindo trabalhar tá, e essas pessoas precisam do amparo, seja meu, de você, dos outros vereadores, da população de modo geral. Desejo para você também sucesso, né, essa sua caminhada aí fora do legislativo, E sucesso aos vereadores que foram diplomados hoje, que vão assumir a partir de 1º de janeiro. E eu desejo boas energias. A gente sabe que a cadeira aqui ela é árdua mesmo, por mais que os outros achem lá fora que é tudo tranquilo. Na verdade, é só quem está aqui dentro mesmo que sabe o que passam os vereadores. Né? Por mais que as pessoas achem assim, é bem remunerado, é mamata, senta para ver como que é o negócio aqui. Então, eu desejo sucesso e, com certeza, a gente vai conduzir esse processo aí, se der, e a gente vai fazer o maior esforço para aprovar esse projeto aí, de acordo com o que foi combinado, né, no Ministério Público. A gente não vai furtar disso, porque a gente tem um acordo firmado, que venha agregar e dar uma condição igualitária para todos, para os taxistas, para que eles não fiquem prejudicados, para o município, que possa conduzir da forma legal, e a Câmara, que possa estar homologando esse projeto. Muito obrigado aí, viu?
Falou, Hilton. Então, gente, boa noite a todos. Cumprimentando o presidente da Câmara, que é o Arnaldo, eu cumprimento a cada um dos vereadores. Muito obrigado, Feliz Natal, Feliz 2017. Boa noite.
A presidência agradece a fala carinhosa do vereador Ricardo, a parte aqui do vereador Hilde e a todos que antecederam. Essa é a nossa última reunião ordinária e eu gostaria aqui de agradecer primeiramente os colegas vereadores que ajudaram com que nós tivéssemos aqui uma legislatura tranquila, produtiva, conforme o Hilde tenha falado, com pouco holofote, mas muita produção. Eu acho que isso foi o que caracteriza essa legislatura nossa, e tomara que a próxima seja tão produtiva quanto essa. Se a próxima for talvez 50% da harmonia que tem aqui, já está bom. Nós temos nossas diferenças, temos nossos pensamentos, mas não há uma falta de respeito. Acho que o bem comum aqui foi estabelecido, seja com o Luiz Fernando, presidente da Câmara, muito bom presidente, de direcionamentos sérios, pontuais, o Max, conforme o Hildo falou, tecnicamente, é mais caprichoso, eu com o meu jeito de resolução, de resolver, às vezes com alguma dificuldade para ser entendido, mas sempre me coloquei aqui para resolver. Então, eu sou muito satisfeito, sou muito grato aos colegas que entenderam essa nossa posição. Quero agradecer aos funcionários da casa, aqui que acompanham o nosso trabalho todo dia, a Bia, o Henrique, o Edésio, o Adalberto, o pessoal ali, o Felipe, do som, eu esqueço o nome do moço lá, o Osmar, o sonoplasta, que deve estar doido para ir para São Paulo, para ver a família dele, ver o filho, outro dia nós conversávamos sobre isso, e ele, tão logo acaba aqui, ele já vai cumprir essa visita da turma de lá. Osmar, que chegou para cá no concurso e foi uma pessoa que veio para somar, uma pessoa muito de fino trato, de uma dedicação muito boa. Então, cumprimento Osmar. Cumprimentando Osmar, cumprimento todos os efetivos que assumiram seus postos aqui na Câmara. O Romeu, aquela pessoa que escreve fácil, conversa tranquilo, adaptou muito bem com o horário, que não é fácil o nosso horário. Nós temos aqui os assessores dos vereadores sempre presentes. Então, eu agradeço a todos vocês. Agradeço mesmo. Fui muito feliz, e no meu quinto mandato aqui de presidente da Câmara, em conviver com vocês. Pena que, por força de escolhas e de destino, nossos caminhos com alguns não cruzam aqui dentro da Câmara. Mas eu tenho certeza que vocês vão ser, quem não vai estar aqui ano que vem, que vão ser felizes naquilo que propõem para fazer, cada um, nós estamos vereadores, não há essa profissão de sermos vereadores, a nossa vida toca normalmente, se for aqui, ótimo, vamos servir, se for fora daqui, vamos produzir, porque cada um tem já a sua função, cada um tem a sua profissão, e assim vamos exercê-la. A gente justifica a ausência do Ceará, o Ceará precisou viajar, fazer uma viagem de família, e aí ele não pôde estar, talvez até essa razão de que na semana passada ele tenha feito alguns agradecimentos. Então, para fechar essa forma de agradecimento, agradeço a todos que, de certa forma, entenderam a nossa proposta de presidir uma casa. E quem não entendeu, eu também não vou pedir desculpa, cabe a cada um querer entender ou não, porque quem não quer entender mesmo, não vai entender nunca, não vai ser o papel nosso, né? E como a gente não vem para agradar a todo mundo, agradar somente a Deus, a gente acredita que aqui nós cumprimos a nossa missão. Vamos lá, agora para os taxistas que eu quero conversar. Primeiro, eu quero agradecer ao Max e o Rocha. Primeiramente, que foram as pessoas que conduziram, de certa forma, essas alterações, e agradecer a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Só para relembrar a mente de vocês, nós estávamos aqui à beira de uma licitação a ser realizada naquele dia 28. Houve aquele julgamento em Belo Horizonte, mas o julgamento também, embora não tinha saído o acórdão, também não mandou parar a licitação, muito pelo contrário, pode seguir o processo normalmente, mas as regras não serão aplicadas para quem já está com os táxis, até que resolva, de fato, o julgamento final. Em outras palavras, que eu não quero entrar nesse mérito aqui mais técnico da coisa. Aí, nós tivemos um contato com o doutor Fernando Augusto, que sabiamente nos fez um relato de toda a situação para que pudéssemos aqui adiar essa licitação. Recebemos um ofício deles, encaminhamos um ofício para a comissão de licitação, que eu gostaria de pedir aos senhores uma permissão para eu fazer a leitura de uma parte deles, porque foi através desse requerimento desta casa é que cancelou a licitação. Então, esse requerimento e mais alguns trabalhos. Então, nós colocamos assim, a comissão especial de licitação, trata-se do pedido de suspensão do processo licitatório, aqui das 79 permissões de serviços públicos de transporte individual de passageiro por táxi, exclusivamente às pessoas físicas. Entretanto, diante da ocorrência de algumas divergências jurídicas que foram apresentadas ao órgão ministerial de nossa cidade, foi realizada uma reunião com o promotor, juntamente com alguns vereadores, inclusive o subscritor, porque eu assino pela Câmara, entenderam prudente, primeiramente, antes da realização da citada licitação, fazer, através de uma lei municipal, alterações que serão aplicadas no presente processo licitatório, considerando que as ponderações levantadas por ambas as partes foram de grande relevância para buscar uma licitação justa e análoga a todos os participantes. O Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, elaboraram projeto de lei específico que funcionará para a permissão dos serviços públicos. Não vou ler o resto aqui, serviço de concessão de táxi. Nesse ponto, nós chamamos a responsabilidade para nós. Os vereadores, nós chamamos a responsabilidade. De fértil, o que nós tínhamos? A aceitação do Poder Executivo, que também não via com muitos bons olhos que essa licitação fosse realizada daquela forma que estava. Mas estava, naquele momento, também atendendo a uma determinação da Justiça. Pois bem, a Prefeitura manda a lei. Se nós analisarmos essa lei, ela é uma cópia, ainda que não seja tão fiel assim, ao edital de licitação, salvo algumas divergências aqui. Então, a Prefeitura cumpriu esse primeiro passo aqui com a Justiça, mandou, e nós emendamos a lei, num trabalho aqui feito pelos colegas vereadores. E da lei, o que mais justo aconteceu nessa lei é que criou-se, através dessa emenda tão aprovada, esse trabalho que vocês fizeram, vereadores, o direito sucessório, que até então não previa por ali. Então, foi criado o direito sucessório. Fracionou a licitação. Por que que fracionou a licitação? Foi a única forma, naquela conversa que estivemos lá, que o promotor aceitou para poder prorrogar essa licitação. Isso foi, inclusive, uma sugestão dele. Nós, quando levamos para ele, nós perguntamos, tem possibilidade de ficar do jeito que está? Ele falou, nenhuma. Tem possibilidade de que o direito das placas originárias de 88 sejam estabelecidas como lei para quem já está? Ele falou, também não. Ele falava, naquele momento, que os próprios cartórios que tinham concessão antes de 88, foi tudo para licitação, então ele deu alguns exemplos. Daí nós partimos aqui para fazer essas emendas. Aí hoje vem seria para uma votação dessas emendas aqui. E agora, lendo o texto aqui, eu acho, inclusive, uma proposta interessante, até para a gente ganhar mais um tempo, na emenda que nós trazemos, a emenda fala do fracionamento que ele lá sugeriu. E eu ainda quero dar uma sugestão, já que nós vamos amanhã ouvir os taxistas, o que, eles têm para sugerir, para que dentro do que é legal a gente estabelecer na lei, quando a gente fala que no artigo 9º, principalmente Rocha e Max que acompanharam, fica autorizada a realização de licitação prevista no artigo anterior, respeitados os seguintes prazos de carência. Aí nós vamos acrescentar um pouquinho nesse artigo, falar que os prazos, o que nós estamos estabelecendo de 12, 24, 36, 48, 72, seja depois da lei, depois da regulamentação da lei, que fará por decreto. Por quê? A prefeitura tem aqui 120 dias para regulamentar. Então, se considerarmos 120 dias, vai para a prefeitura, eles vão aprovar. Ano que vem, você pega janeiro, fevereiro, março e abril, é o prazo para regulamentar. Para que esse prazo conte depois da regulamentação. Então, aí ganhamos mais 4 meses. Por que, esse entendimento aqui? Realmente, alguns taxistas vão ter que... estão pagando prestação de carros por aí afora e tem uma condição de ainda de conseguir aqui um tempo maior para poder fazer essa adaptação para organizar a vida de cada um de vocês. Então, o que, vai acontecer? O projeto original, para ele receber as emendas, ele tem que ser aprovado. Se você não aprovar o projeto em primeiro, ele não está apto a receber emenda. Hoje eu vou colocar o projeto em votação. O projeto em primeira votação. Naturalmente, quem quiser pedir vista, quem quiser votar contra, quem quiser abster, esse é um direito do vereador que não se discute. Mas nós precisamos de aprovar o projeto para reunir, para ele receber as emendas. E amanhã, nós tornamos reunir às 19 horas ou 19h30, ou mais cedo, se quiserem. Aí eu peço aos colegas vereadores que tiver disponibilidade para estar na Câmara aqui amanhã na parte da tarde, para receber os colegas taxistas, para a gente ver o que tem para sugerir, de tal forma que seja acrescentado ao projeto de lei algo que possa beneficiá-lo, sem, contudo, perder a legalidade da matéria. E aí nós vamos pedir também ao doutor Edésio uma força-tarefa, para que ele fique meio que à disposição aqui à tarde, Edésio, porque a gente pega as emendas, naturalmente já vão começar a estudar, elas vão entrar e tornar, voltar para a comissão, porque essas aqui já não são... Como vai entrarão outras emendas, nós temos mais outra fase de estudo. Então, nós devemos reunir, naturalmente, o Natal que não, mas vamos reunindo aqui, por quê? Porque na conversa que nós tivemos com o promotor, quando ele abriu um diálogo, uma certa aceitação, para que pudéssemos cancelar essa licitação, nós conversamos com ele o seguinte: o senhor pode cancelar, a prefeitura manda para cá, manda para a Câmara um projeto de lei, e com 3 dias nós votamos e entregamos essa lei votada. Aí que ela aceitou conversar. Então, também, a Câmara Municipal tem a condução que o plenário quiser, que o plenário é soberano. Mas eu vou colocar para votação, que é um compromisso que foi assumido, senão daqui a uns dias é problema para todo mundo. Então, esse é fato, que o projeto vai para votação, vai. No mínimo, até dia 31 de janeiro, nós temos um compromisso com essa legislatura e para votar. 31 de dezembro. Desculpem, e para os colegas vereadores viabilizar um esforço, porque realmente nós tivemos esse tipo de conversa com a promotoria, e talvez se nós não tivéssemos essa conversa, essa licitação já teria acontecido dia 28. E aí começa a surgir uma série, e quanto mais tempo a gente vai protelando, mais situações acontecem. Aqui um falava da cor, que um prefere uma cor, prefere outra. Já há quem entende que a licitação tinha que ser toda de uma vez, que abriria mais chance para todo mundo. Eu já recebi colegas aqui, taxistas, entendendo que isso fosse mais viável. Então, como que está posto? É essa discussão, é nessa discussão que a gente começa a trabalhar novamente para amanhã esse projeto voltar a ser, de certa forma, apreciado pelo plenário. Então, amanhã, os vereadores que puderem, acredito que a partir de 14 horas, estarem na Câmara para receber os taxistas, que naturalmente já tem um estudo sobre isso, nós vamos estar aqui à disposição para tentar colocar a vontade dos taxistas aqui numa forma de emenda à lei, para que pudéssemos aqui, no mínimo, atender ou melhorar esse texto, para que vocês pudessem concorrer, ou protelar um pouquinho, ou concorrer de igual para igual com qualquer outra pessoa que vir participar desse certame licitatório. Então, são essas as explicações, e agora nós partimos aqui para o encaminhamento da matéria para a votação. Nós temos aqui duas indicações, aliás, tem mais. Tem uma indicação do Toninho, e três do Léo. Então, essas indicações estão em discussão, estão em votação. Sem objeção, as indicações estão aprovadas. Não há requerimento. E agora nós temos aqui, nós vamos encaminhar essa emenda aditiva, essa proposta de emenda aditiva ao projeto de lei 53/2016, às comissões, seria Legislação e Justiça e Serviços Públicos Municipais. Aí o projeto original eu coloco aqui em discussão e votação. Porém, nós temos que votar aqui o parecer da Comissão de Licitação de Legislação e Justiça, que encaminha a matéria à votação plenária, assinada pelos vereadores Gilmar, Max e Rildo. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação o parecer. O parecer está aprovado. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, que também encaminha a matéria à votação plenária, está em discussão. Está em votação o parecer. Sem objeção, o parecer está aprovado. Consequentemente, esse projeto de lei 53/2016 está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, está aprovado em primeira votação e discussão. E amanhã voltamos a conversar sobre as propostas de emenda e interpretação dos senhores. Sendo só essa matéria que compõe a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos desta reunião. Boa noite.